Começa agora, Papo Metal. Papo Metal.
Começando mais uma edição do Papo Metal, chegamos ao episódio 57. Hoje tem bate-papo com Hellish War, também tem entrevista com a Amber Volvarris, vocal do Chandria, novidade do Viper e muito mais. Se ainda não segue a gente nas redes sociais, arroba Papo Metal Podcast no Instagram, Papo Metal no Facebook, tem o site papo-metal.com, cola na grade que tá começando.
Papo Metal.
Esse é o Hellish War, banda de heavy metal que tá na ativa desde 95. Hoje conta com o Bill Martins nos vocais, o Vulcano na guitarra, Daniel Job na outra guitarra, JR no baixo e o Daniel Persson na bateria. Eles têm 5 discos, já fizeram um tour pela Europa, ficaram entre as 10 bandas finalistas da campanha New Blood, do Summer Breeze Brasil. O álbum mais recente deles é o Wine of Gods, que é um discaço, com participação especial do vocal do Grave Digger. Eu conversei com o Vulcano, guitarrista da banda, que falou um pouco sobre o momento atual do Hellish War e planos futuros também. Também, se liga só.
Pô, primeiro, obrigado por me atender aí, pra arrumar uns minutinhos aí pra falar comigo. Eu queria começar falando sobre o disco mais recente de vocês, o Wine of Gods, porque vocês tiveram a participação do vocal do Grave Digger, né? Eu li que ele falou sobre o som de vocês, que seria uma mistura de Running Wild, Rage e Grave Digger. Como que vocês receberam esse elogio dele? E eu queria saber se você concorda também.
Essa oportunidade que a gente teve de fazer uma gravação com Chris Bottendown, né? Rolou essa ideia de fazer uma faixa, né? Pra convidar um vocal que a gente tem influência, que a gente tem um som mais ou menos que a gente gosta e tal. E, pô, mais ou menos assim, foi meio que em cima da hora, mais ou menos, faltando um mês pra terminar a gravação. Aí a gente teve a ideia de convidar ele, né? O Eliton, né? O som do Dharma, foi atrás e tal. Conseguiu o contato, ele recebeu muito bem, foi rápido as coisas, foi tudo bem rápido. A música já estava gravada e a gente mandou para ele com a métrica mais ou menos do vocal. E aí, pô, na mesma semana ele já mandou, já gravou, né? Gravou lá e já mandou para a gente. Depois de 3 dias, tudo prontinho, belezinha. Aí quando colocou a voz dele junto com o nosso som, cara, olha isso aí, mano. É ridículo, porra. A gente usou muito e foi assim, para mim, puta, sei lá, mais uma realização assim, pessoal também. E pra banda foi tá presente, né, velho? Então, excelente.
Legal. E como que você recebeu essa fala dele, comparando o som de vocês? Tipo uma mistura de Running Wild, Rage e o próprio Grave Digger. Como que você concorda?
Eu concordo, viu, cara? Concordo. E por mais que a gente tente fazer um som particular, né, um som original, como a gente tem muita influência aí do pessoal dos anos 80, esse tipo de som bem alemão mesmo, é complicado fugir muito desse, de não ser um pouco a ver, né? Então quando ele falou isso aí, eu falei, pô, beleza, né, velho? Acertou na mosca, né? Então realmente a minha influência particular é bastante elevada esse som, né?
Sim. E falando mais um pouco sobre o Wine of Gods, eu achei muito interessante a forma como vocês captaram recursos para a produção do álbum. Porque a gente sempre fala aqui no Brasil que é muito difícil para as bandas de heavy metal, falta de apoio, e acho que é isso mesmo, mas vocês conseguiram uma grana através de um edital do governo do estado de São Paulo, foi isso mesmo?
É isso aí, o som do Dharma fez todo um projeto, e quando a gente recebeu essa notícia que a gente foi condecorado, né, com esse presente aí da verba, e, porra, nossa, então temos que fazer um puta CD aí, temos que aproveitar e cumprir as regras, porque tudo tem regra, tem todo um cronograma, tem todo um processo que se você não cumprir, você não recebe. Então a gente aproveitou o máximo possível, a gente tentou fazer o melhor que deu em cima dessa verba aí, pra poder honrar, né, esse presente aí, que, pô, foda, hein? Uma banda de heavy metal ter esse presente do governo não é muito fácil, né, velho? Mas a gente conseguiu e graças ao som do Dharma foi perfeito, perfeito.
Legal. E foi um processo muito burocrático, muito demorado? Como que foi?
Tentando uma análise, né? O pessoal lê o projeto, pá. Quando é aprovado, a gente recebe a notícia e começa por etapas a receber essa verba. Então não é de uma vez só. Então você faz primeiro uma certa etapa, você tem que mandar todas as notas, tem que justificar aquela verba no momento que você está usando. Então tem essa burocracia, né? Mas funciona, funciona muito bem. Ele foi bem planejado, graças à nossa produtora, Som do Dharma, isso aí.
Legal, meu. E eu curto muito a música Trial by Fire. Eu curto quando vocês deu uma pisada no acelerador com essas faixas mais rápidas. Eu queria que você falasse um pouco sobre o processo de composição dessa música e o tema da letra dela também, que eu achei bem legal.
Então, a gente tem essa característica, né? A gente foca mesmo nesse tipo de composição mais speed, né? Ah, cara, composição, esse CD aí, a gente fez uma coisa meio inédita, a gente se reuniu numa casa isolada, longe pra caralho, né? Então, fomos lá não sei aonde, falamos, vamos ter que acabar esse CD. Então a gente foi, fez lá uma casa, ficamos lá no fim de semana, tem 2 dias lá, tem que sair, vamos tocar. Então, pra esse disco aí, especificamente, a gente focou na banda fechada, falou, vamos aí, dá um riff aqui, dá outro riff ali, faz uma bateria aí meio rápida, deixa eu ver o que eu penso. E algumas músicas, na verdade, algumas músicas são antigas, né? Tem algumas músicas são antigas. Inclusive essa do que cantou lá o Chris Bottenhart, essa música é uma música que eu tinha.
Warbringer, né?
Isso. Essa música eu já tinha ela engavetada pra um dia poder usar.
Caramba!
É uma música já de 20 anos já.
Nossa, cara.
Fiz assim, eu fiz de louco, né? Aí eu falei, pô. Enquanto eu não sei, deixa ela quieta, aí um dia eu vou usar. Pô, olha só, cara, quem imaginava que eu ia usar
que doideira.
Justamente com o vocalista do Grave Digger, porra, tá louco, que loucura, né? Então assim, a gente, quando pega pra compor agora, daqui pra frente, as composições são feitas com a banda inteira reunida, tocando, velho. A gente toca, a sintonia da ideia musical, tipo de sonho, é muito, muito forte. E os vocais foram 100% do Bill Martins, ele que fez toda a parte de arranjo de vocal. E as letras, né, um pouco do batera, um pouco dele, um pouco do baixo. Eu particularmente, não, essa parte de letra não é muito comigo, não. Da música mesmo, só mais da cozinha. Essa música, se não me engano, é a letra, eu acho que foi do batera. Daniel Persson, se eu não me engano.
Fala sobre a Inquisição, né?
Isso, aí juntou lá as ideias do vocalista, do Bill. Pra mim é um CD foda. Eu acho difícil fazer um CD parecido com esse daqui pra frente. Mas a gente tá com algumas ideias já, então já elaborando já algumas músicas aí pra tentar ver se a gente lança pelo menos, né? Pelo menos um. Como é que chama mesmo que o pessoal falava?
Um EP?
Um EPzinho virtualzinho, um EPzinho. As músicas, um single, né? Single. Esse ano ainda, cara. Esse ano acho que sai alguma coisa. Alguma música nova ali. Vai ser praticamente em cima desse mesmo estilo. O Harry Shore não pretende mudar de ideia, não pretende mudar de forma de compor. Vai ser assim até a hora que der.
Legal, meu. E vocês ficaram entre as 10 bandas finalistas lá do New Blood, do Summer Breeze. Apesar da banda não ter tocado no festival, eu imagino que isso tenha dado uma projeção bem legal pra vocês. Você sentiu aumento no número de seguidores, uma projeção legal naquele período da campanha?
Pô, isso foi legal, velho. Boa. Pô, foram quantas bandas? 600 bandas.
Por aí.
E aí recebi essa notificação, né? O seu Harry Shore está entre as 10 bandas escolhidas. Porra, tá bom demais. Vamos aí, vamos fazer o que a gente pode. Isso, lógico que ajudou muito a banda na parte de divulgação, na parte da mais seguidores e tal. Tem pessoas que acabaram conhecendo a banda por aí. Então foi muito positivo isso aí. A gente. A pretensão de tocar lá, a gente poderia sim ou não. Já tava muito legal já essa parte da escolha entre as 10.
É, bateu na trave, né, meu? Porque, pô. De 600 bandas, ficar entre as 10, porra, chegou perto.
E a gente aproveitou bastante e foi legal, velho. Eu até fui lá, né? Fui assistir e tal.
Ah, legal, meu. Legal.
Pude ver de perto o tamanho do negócio. É um festival muito bem organizado, muito bem, mano.
Sim, sim. Infelizmente eu não fui, acabei não indo. Mas acompanhei, foi um negócio bacana mesmo. E eu queria falar também sobre o disco ao vivo de vocês, o Live in Germany. Porque, assim, já é bem difícil para uma banda brasileira, né? A gente sabe das dificuldades de fazer uma tour europeia, nem todas as bandas conseguem. E vocês fizeram e ainda, pô, gravaram um disco ao vivo. Como que foi isso na época?
Cara, isso aí foi uma surpresa também. A gente tava com essa turnê lá e não tinha pensado nisso, né? Em gravar um CD ao vivo lá. Durante o rolê, durante os shows, teve um show, foi o último show, que o rapaz da mesa falou assim... Vocês querem gravar aí o show?
Do nada?
É, porque ele tinha lá um recurso pra isso. Estava fazendo. Aí eu falei, pô, negada. Aí, ó, mesmo na época barato. Então, quer dizer, tá, vamos aí então, cara. Vamos fazer, né? Aí eu falei assim, como é que é isso aí, cara? Você grava em pista, separado, a gente pega track por track. É isso mesmo. Vai ser assim, separadinho. Pô, então manda ver. Beleza, a gente fez, gravou, pegamos todas as faixas. Aqui no Brasil, né, a gente foi feita toda a produção. Essa produção, na verdade, foi feita pela banda mesmo, né? A gente
que... Legal.
Da mixagem aí, toda trampo aí. funcionar. Então foi feito 100% o Hellish War, esse CD. E me surpreendeu porque, porra, ficou muito louco. E era um sonho também nosso, né? Eu sempre quis um CD ao vivo. E foi acontecendo na Alemanha, lá no lugar do metal, né?
Sim.
Então foi foda. Esse negócio do CD ao vivo que eu queria fazer já há um tempo foi feito lá. E foi nessa ocasião completamente sem planejamento. Foi um acaso ali que a gente aproveitou e beleza, mano. Eu curti pra cacete.
Animal. É, eu curto muito a Burning Wings também do último disco, porque eu acho ela mais diferentona, assim, do Wine of Gods. Eu acho que ela tem uma cara mais hard rock, aquele refrãozão bem melódico. Você contou, né, dessa questão da casa, que vocês se isolaram e tudo, mas a composição dela foi diferente das outras? Era uma faixa que você já tinha guardado igual a outra? Como que foi?
Essa música aí, ó, eu gosto pra cacete, velho.
Nossa, é animal, cara. É animal essa música.
É mais cadência, né? Mais cadência.
Sim.
Cara. Refrão legal, velho. Puta, eu gosto pra caralho essa música aí. É uma música que eu tocaria sempre. E foi feito lá na casa, lá. Foi feito lá no casarão. Lá mesmo. Esse riff do começo aí. Riff foi feito pelo nosso guitarrista, Daniel Joba. É ele que fez esse riff aí. E aí a gente foi pensando junto. Seguindo a sequência do riff. E de repente, pô. A música foi se construindo. Aí nós mandamos lá pro vocalista, ele pediu uma voz também, uma métrica vocal foda também. Então assim, foi foda. Essa música eu tô suspeito mesmo, você falou isso aí, cara, eu concordo 100% que essa música pra mim é uma das melhores do CD.
Sim, ela é bem pra tocar ao vivo mesmo, né? Ela tem um clima de ao vivo, de show, de festa. Eu acho muito louco isso.
Vou falar isso aí pros nego colocar no repertório aí, né, cara?
Não, tem que colocar, pô, pelo amor de Deus. Não pode faltar, não. Sim, tem cara de hit, inclusive. Pudesse tocar no rádio, né? Que rádio parece que tem medo. Até as rádios de rock tem medo de tocar rock, parece. Mas daria pra tocar em rádio rock perfeitamente, né? Tem muito cara de hit esse som.
Essa música aí eu sou bem suspeito. Eu gosto demais.
E você falou de single e tal, né? Que tem a possibilidade de sair alguma coisa nova esse ano, mas e a agenda de shows, como que vocês estão?
A gente tá fazendo os contatos, né? A gente tá vendo os locais que são assim de acordo com o rolê, porque é complicado hoje em dia. Hoje em dia, pra você tocar música, você tocar um som autoral, você tem que criar um evento, ou você tem que alugar um salão, ou você tem que ver onde que vai, né? É difícil hoje em dia, mas a gente tá agora com o show. Já vamos fazer vamos acompanhar o Picture, né? Uma puta banda, anos 80, foda, mano. Vamos fazer com eles em setembro, dia 10 de setembro, lá em Limeira, no Mirage Eventos. Vamos fazer lá. A gente vai tocar junto com eles e a banda Live Metal também, lá de São Paulo. Então, esse vai ser um puta de um show que eu acho que eu vou pirar, mano. Vai ser um domingo, anos 80, total. Estamos divulgando, estamos dando um toque pessoal aí que pra aproveitar esse showzão aí que vai ser muito legal, mano. Dia 10 de setembro, Limeira.
Legal. O Vulcano, é isso. Obrigado demais aí pela sua participação, por separar um tempinho aí pra falar comigo. Espaço final aí é todo seu, pra deixar redes sociais, se quiser dar algum toque, site. Se tiver ingresso à venda já desse show em Limeira, pode falar também, onde que a rapaziada compra.
Beleza. Então, esse show aí de Limeira, a gente tá... Nós temos ingressos, né, com a gente, e é só procurar... Lá no Instagram, lá, o Hellish War. Pode reservar o seu ingresso. Não tem taxa com a gente. É tudo livre de taxa, mas aproveita aí, meu. Vamos aí que dá reserva. Tem o nosso canal também no YouTube lá, Hellish War Oficial. Manda ver, tá bem legal lá. Tem vários vídeos lá, várias informações legais lá sobre a banda. E isso aí, meu. Heavy metal não pode parar. Isso aí é uma coisa... Tem que durar a vida inteira, pelo amor de Deus, meu.
Vai durar. Vai durar, com certeza. O Instagram do Hellish War, quer deixar? Facebook? Como que tá as redes sociais do Hellish War?
Bom, tá facinho. O Instagram é Hellish War Oficial, sempre Hellish War Oficial. Buscou lá, a gente tá lá. É facinho achar a gente. No mais, bicho, até vou aqui e agradecer o convite pela entrevista legal aqui que estão fazendo. A oportunidade de divulgação é, acho que, importante. Sempre vai ser importante vocês apoiar as bandas, né, nacionais de heavy metal. Então, no mais, Hellish War Oficial, vai aparecer o canal, vai aparecer o Instagram, o Facebook, tudo lá vai aparecer. Beleza, negada? Valeu mesmo, abraço, velho.
Esse foi o Vulcano, guitarrista do Hellish War aqui no Papo Metal. Showzaço rolando dia 10 de setembro, então siga os caras aí no Instagram pra não perder nada, e assim que tiver mais novidades, eu te falo aqui no Papo Metal.
Você está ouvindo Papo Metal.
Wake up, time to die.
Demorou, mas saiu, hein? O Viper tá com um disco novo, Timeless. A faixa que a gente tá ouvindo é The Android, uma das mais legais do álbum, cantada pelo Pete Passarell e que traz características da época do Evolution, algo mais pesado, com influências de thrash metal, de hardcore. É um álbum que resume toda a carreira do Viper. Você encontra músicas como Timeless e Under the Sun, que lembram épocas do Soldiers of Sunrise e do Theater of Fate, e músicas como essa, que remetem mais ao Coma Rage, ao Evolution. Vale lembrar que esse é o primeiro álbum com o Leandro Cassoli nos vocais, e ele mandou muito, colocou muita personalidade e identidade nas músicas, não tem nada que lembre o que o André fazia, é outra pegada, e mesmo assim com a cara do Viper, pra mim ele é o melhor vocalista do Brasil, de heavy power, tem uma versatilidade, uma facilidade enorme pra cantar de diversas formas, tons mais altos, médios, o cara é monstro. E o primeiro disco também com o Kiko Shred nas guitarras, que tá fazendo uma dupla perfeita com o Felipe Machado. O Kiko tem uma pegada mais virtuosa, técnica, o Felipe é aquela coisa mais riffista, mais feeling, mais pegada, e é legal quando os dois guitarristas têm influências diferentes ou formas diferentes de tocar. Acrescenta muito na hora de compor, às vezes o que falta em um sobra em outro e vice-versa. Então confira aí nas plataformas digitais Timeless, disco novo do Viper.
Momento Nuclear Blasts of America.
Momento Nuclear Blast de hoje destaca a novidade do Emerant, banda da Suécia que faz um metal bem moderno, com influências de diversos outros estilos musicais. Hoje a banda conta com Elise Reed nos vocais, Wolf Mork nas guitarras e teclados, Johan Andreasen no baixo, Morten Lowe Sorensen na bateria, Nils Molin nos vocais, e a novidade é o Michael Selin nos vocais guturais. Então sim, a banda tem três vocalistas, e até por isso que existe essa variação bem grande de estilos dentro da banda. Eles estão preparando um disco novo, e essa faixa é Damnation Flame, que segundo o Olaf, que é o líder da banda, traz elementos novos, como influências sinfônicas, que é algo inédito na carreira deles, e queriam fazer há muito tempo. Tem um lado obscuro também nessa música, meio vampírico. Inclusive no clipe, os integrantes aparecem como vampiros, é bem engraçado. E ele contou que o Amarant é isso, é sobre se reinventar e não ter limites. Quanto ao novo vocal, o Michael Selin, o Olaf contou que rolou uma busca global por um novo integrante, mas eles encontraram em Estocolmo mesmo, e ele representa tudo o que eles querem para esse novo disco e para o futuro da banda. O som eu curti bastante, e o Amarant é isso que o Olaf falou mesmo, eles não têm limites e nenhum receio de flertar com outros estilos musicais, até coisas pop, principalmente nas músicas que a Elise aparece mais. Essa faixa eu achei que tá bem pesadona, comparado com as últimas coisas que eles lançaram. O riff inicial é matador, a música tem uma pegada bem power metal, mas com uma produção moderna. O clipe tá com uma produção impecável também, meio sombrio com esse tema vampiresco. Eu gostei do vocal novo também, ele é responsável pelos guturais da banda, mas varia bastante nos tons, as técnicas que ele usa para fazer algo agressivo. Não é só gutural, faz coisas mais rasgadas também, ficou animal. Então confira aí, Amarant Damnation Flame nas plataformas digitais, no YouTube. E para ficar por dentro de todas as novidades da Nuclear Blast, siga aí no Instagram, @ Nuclear Blast Records.
Você está ouvindo Papo Metal.
O Chandria é uma banda de metal sinfônico formada na Alemanha e hoje conta com o Dimitrios Gatsios na bateria, Tim Schwarz no baixo, Robert Klauen na guitarra, o Marco Elbaum na outra guitarra e a nova vocalista é a Embry Vorvahis. Eles lançaram em fevereiro desse ano o excelente The Wonders Still Awaiting, que é um disco bem progressivo, cheio de detalhes, músicas épicas, sombrias, algumas bem pesadas também. Traz a participação do Ralph Shepherds, do Primal Fear, e eu conversei com a Amber sobre esse lançamento. Para começar, eu disse que ela é uma vocalista incrível, porque ela domina várias técnicas, pode cantar desde coisas mais operísticas, líricas, até death metal, ela manda uns guturais também, como na música You Will Never Be Your God, ou a Two Words também. tem? Quais são as novas opções ou influências novas que ela tá trazendo pra banda?
First of all, thank you very much for your time.
You're welcome.
I think you are an amazing vocalist. You can sing operatic things and even death metal, like in You Will Never Be Your God or Two Words. What new options or new elements are you bringing to the band, in your opinion?
Oh, thank you, first of all. That's nice to hear. I think now we are a little bit more diverse with the vocals, I think. We have a bit like more pop vocals, clean, a little bit more... bit more rock sometimes, like in Illusion is your name, is their name. I put some power metal, a little scream in there. Plus classical operatic vocals. So I think now it's a little bit more diverse compared to what was before.
Primeiro, ela agradeceu o elogio, disse que é algo bem legal de ouvir e acha que agora a banda é um pouco mais diversa, especialmente nos vocais. Tem coisas que são pop, limpas, outras mais rock and roll. Em Illusion Is Their Name, por exemplo, ela colocou algumas coisas mais power metal, outras mais gritadas, coisas operísticas. Agora é um pouco mais diverso comparado com o que era antes. Eu perguntei sobre a música Two Words também, porque é um som que traz tudo praticamente. Ela é pesada, é melódica, tem coisas super extremas, riffs poderosos pra caramba. Como será que foi o processo de composição dessa música que traz tantos elementos diferentes?
The song Two Words is a special song, in my opinion, because it has everything. It's heavy, it's melodic, it's extreme things, powerful riffs. And how was the composition process of this song?
That's a very interesting question. And that's great that you noticed that, because we had the exact same idea in mind. We were like, this one, it has everything that the album has. And that's actually why it's the first song of the album. It's kind of a preparation to what the album is about. And it actually a song that came much later in the process towards the end. And Marco knew already that he wanted it to be one of the longest song, the two long songs, and the first and the last. And so it took a little bit of time to make it as perfect as we would feel like it would be. So it took some time, but part after part, because they were also different. The C part has many different parts, one after the other, but I think it came out really great in how it was supposed to become.
Ela achou a pergunta legal porque era essa mesma intenção. Eles queriam que essa música tivesse todos os elementos do álbum. E até por isso é a primeira música. Ela prepara o ouvinte para tudo que está por vir, mostra um pouco sobre o que é o disco. Esse som apareceu bem no final do processo de produção. O Marco, que é o guitarrista e um dos principais compositores, queria duas músicas longas, a primeira e a última. Levou um tempo para ela ficar pronta, do jeito que eles queriam, foram trabalhando parte por parte, porque realmente são muitos detalhes, mas achou muito legal o resultado final. O disco traz a participação do Ralph Schippers, do Primal Fear, na música You Will Never Be Your God. Como será que rolou essa parceria entre eles?
And about the featuring of Ralph Schippers from Primal Fear in You Will Never Be Your God, can you please talk how this feat happened?
So this song has still a power metal, heavy classic metal touch to it. So we were thinking, we might benefit from having a voice that can highlight that. So we thought really quickly about Ralf, because he is very popular in Germany and one of the best singers in the genre. And I heard that he's also popular in South America now quite a few times. So
yes,
that's fantastic.
Yes.
Yeah. So, and we asked him, he really liked the song, so he recorded his vocal very quickly. We invited him in doing the video. It was very easy with him, and it turned out really good, I think.
Ela disse que esse som tem uma vibe bem power metal, um heavy mais classicão, então pensaram que seria legal ter uma voz para dar um brilho a mais, um convidado especial. E pensaram rapidamente no Ralph, porque ele é muito popular na Alemanha, e um dos melhores do estilo. Ela ouviu falar que ele também é bem popular na América do Sul, então convidaram o cara, ele gostou do som, foi tudo muito rápido e fácil, participou do clipe também, que aliás ficou bem legal, e aprovaram o resultado. Será que ela tem alguma música do disco novo favorita para cantar ao vivo? Já tem alguma que ela curte mais?
And do you have any favorite song of this album to play alive, to sing alive?
Oh, that's the difficult question. I've noticed that I think live especially, and all of us, we really like to play My Curse Is My Redemption. And I particularly enjoy singing this one. I think it fits my voice very nicely. It's maybe the more natural to my voice, I have the feeling. So, yeah, I really, really love this one.
Falou que é uma pergunta difícil, mas todos os sons ela adora muito, especialmente My Curse is My Redemption, porque ela acha que fica muito boa na voz dela, se encaixa perfeitamente de uma forma muito natural, e ela ama esse som. E eu falei justamente sobre My Curse e Is My Redemption, porque eu amei esse som. Aconteceu uma coisa bem curiosa por causa da letra. Eu meio que me vi na letra, a música parece que retrata o meu momento de vida, assim, foi um negócio bem estranho a primeira vez que eu ouvi, e até porque eles soltaram um lyric video, então ficou bem fácil pra eu acompanhar a letra e me identificar mesmo com o que ela tava cantando. E eu contei isso pra ela, falei, pô, me vi na música, a música parece que retrata meu momento de vida também. Eu perguntei como que ela vê quando a banda consegue fazer essa conexão tão profunda com o ouvinte.
Yes, it's interesting because the next question is about My Curse is My Redemption, because it's my favorite of the
really?
Album. Yeah, I love the lyrics. I love the lyrics because I saw me and my moment of life in these lyrics.
Wow, that's fantastic.
Yeah, especially when you sing My Curse is My Redemption or I turn my pain into bliss, I will rise again. And it's special for me when you sing in these notes, I can speak to you. In this moment of the song, I think with myself, okay, thank you, Chandra, for this song.
You know? That's wonderful. I love this.
How do you see this connection when your music touch the people so deep inside?
This is one of the most wonderful thing you can hear about your music, I think. It's if you can touch people. The lyrics, for us, I think Marco and me, who wrote the lyrics of the album, I think this is a very important thing to put lyrics that people can rely to. You have to feel them. That's why there are lyrics in music, and we don't sing just la la la. It's very important. Of course, you put some of your own personal stories in it, but I always, and Marco too, I know, put it in a way that can be relatable. And even the videos, things like this, some ideas into it, it's always to connect with the people that are listening to it and watching it. So it's amazing to hear that. Even if sometimes it's the sad things, I think we can relate more even about these things. It's not all positive, all happy. We all have these moments, and it's important to connect on this level.
Mm-hmm. It's a personal song for you?
It's actually Marco who wrote the lyrics, and yes, it's a personal thing about his own struggles and overcoming these struggles and things that in school time that leaves marks and struggles throughout your life and obstacles that
Okay,
so thank you. Yeah, it's personal to him.
Thank you very much for this song. It's helping me a lot.
Oh, I'm glad to hear that, even though I hope it's not too sad, but
Ela falou que é uma das coisas mais maravilhosas que você pode ouvir sobre a sua música. Ela e o Marco escreveram as músicas do álbum e acha muito bom escrever sobre essas coisas, que as pessoas possam se identificar. Você tem que sentir o que escreve, não é só um lá lá lá. É a razão da música, segundo ela. E sim, eles colocam um pouco da sua própria história na canção. Tanto ela quanto o Marco escrevem de uma forma que as pessoas possam se identificar. Assim como as ideias para os clipes, em que tentam fazer essa conexão com as pessoas também. Então é algo muito bom de ouvir, mesmo que sejam coisas tristes. Não é só escrever sobre coisas felizes. Todos temos esses momentos e é importante demais para ela se conectar com as pessoas nesse nível. Perguntei se é um som pessoal para ela e, na verdade, essa letra é do Marco, guitarrista, e é bem pessoal, sobre problemas, como superá-los, atravessar obstáculos. Até agradeci pelo som, ela ficou super feliz. Ela até falou, pô, espero que não seja nada muito triste. E foi bem legal esse momento da entrevista. O último som, Asteria, traz um trecho da letra em grego, que eu achei muito curioso. Eu perguntei pra ela como que surgiu essa ideia.
The last song, Asteria, has Greek lyrics, and you wrote these lyrics, right? How was this idea to put Greek lyrics in the song?
So I'm half Greek, half French, living in Germany. Mm-hmm. So of course it's in my heritage. And this song, I wrote the whole lyrics for it, even the English. And it's about all of those countries that struggles from wars, having to leave their own countries, their family. Because of war and political problems. So of course I had the feeling that somehow I would connect it with something that can belong to that, more the South, more the you know, as Latin America also have this history and this connection among the some of the countries and political problems also. So I had the feeling that it would work really well, and I had the need to put some Greeks there to kind of connect it all together. And the song had that Oriental vibe to it, which was really inviting to some kind of other language that sounds mystical, you know, a bit mysterious. So I did not know if it was going to be a full chorus, a full verse, but at some point I thought that I don't want to make it in a way that people cannot understand my lyrics, because I need them to relate to. I think it's important when you listen to the song, and especially the topic I'm talking about. So I was like, okay, maybe I'll do only the two last line of the chorus, just to add that little connection to those countries and the history and the mystic, mysterious feeling of the Greek language.
Ela é meio grega e meio francesa. Vive na Alemanha, a música quase toda é em inglês e fala sobre países que enfrentam problemas com guerras, muitas vezes têm que abandonar suas famílias, problemas políticos. Então, teve o sentimento de criar uma espécie de conexão com outros povos. Achou que funcionaria bem para conectar as ideias desse som. A música tem uma vibe bem oriental também. E essa coisa do outro idioma traz um mistério que foi muito bem-vindo, segundo ela. Foi algo bem pontual. Não quis fazer de um jeito que as pessoas não entendessem a música, por isso que não colocou em todo o verso. Foram só pitadas mesmo. Quis que as pessoas entendessem sobre o que era falado. Então foram só algumas linhas e uma coisa para criar conexão entre países e trazer um certo mistério para a música. E será que essa música, Asteria, é a mais progressiva do álbum? Tem 9 minutos... muitos detalhes. Vamos ouvir o que ela acha.
Do you think this song is the more progressive song of this album? Because it has 9 minutes, a lot of things in this song.
Yeah, you're right. I think so. It's definitely a little bit different. Yeah, you're probably right. And we wanted to have Oriental touch, of course, so this was feeling very appropriate on this song to really make it that kind of desert, you know, epicness.
Yes.
To it and make it long and epic, like a really a journey, like a movie.
Concordou, é um som bem diferente, segundo ela, queria ter esse toque oriental também, é como se a história se passasse num deserto, traz uma coisa meio épica, é longa, então, é uma coisa bem cinematográfica, é como se fosse uma jornada dentro de um filme. Perguntei sobre os próximos planos do Chandria, Brasil, será que rola? Vamos ouvir.
And can you please talk about the next plans of the band? Maybe shows in Brazil, who knows?
Yeah, we definitely are talking about coming to South America and Brazil, especially now that I had quite a few interviews. I'm like, so what's the plan? Can we go now? We are working on it. It takes a little bit of time, though. It's a bit tricky. We need offers, promoters, all of this. But we are working on it. So it will definitely happen. If not, we have a US tour coming in August with Camelot and Battle Beast, and working on a little headlining tour in the fall for us. And yeah, I hope 2024 we can come to South America. I really hope so.
Claro que eles falam sobre vir para cá, especialmente Brasil, porque tem dado muitas entrevistas para brasileiros, então fica aquela coisa aí, a gente já pode ir. Ela é bem carismática. E leva um tempo, né? Porque depende dos promotores, ofertas, estão trabalhando nisso. Deve acontecer em breve. Eles têm uma tour norte-americana em agosto com o Battle Beast. Também estão trabalhando em uma tour como headliner pro outono europeu. Espera que em 2024 possam vir pra cá. Perguntei sobre bandas brasileiras. Será que ela curte alguma?
And do you have any Brazilian band? Don't you like it? Metal bands or another kind of music, Brazilian music?
When I was growing up listening to metal, I used to really like Angra back then.
Yes.
Yeah, I remember that. Then not so much anymore, because of course they don't make music anymore. But there's those Nervosa, Crypta, there's quite a few new bands that are quite amazing from Brazil.
Angra is in Europe now. They are playing in Portugal,
really?
I guess. Yes, they are playing in Portugal.
Uh-huh.
Fabio Leone from Rhapsody is the new vocalist.
Yeah.
And
really? I did not know that.
Yeah, they are in Europe now. They played in Sweden, rock festival in Sweden, I guess.
Mm-hmm. Oh, wow.
Last week. and today they are playing Portugal. They are in Europe making tours and are preparing an acoustic record.
Wow. Yeah. Oh, and he's a great singer. Fabio is a great singer. That's fantastic.
And the old singer of Angra, Edu Falaschi, he has a solo career now and he's recording a new album.
DVD orchestra,
And he's recording a new record, a conceptual record. Yeah, we have many bands here, Sepultura too.
Yeah, of course, classic, absolute classic.
Ela ouviu muito Angra na adolescência, não tem acompanhado muito mais, ela achou até que eles tinham parado. Também citou Nervosa, Cripta, são bandas que ela curte. Aí só pra esclarecer, eu contei que a banda tá nativa ainda, fazendo shows. Inclusive nessa época que eu fiz a entrevista, eles estavam na Europa, participando do Sweden Rock, tocaram em Portugal. Contei do Fabio Leone, né, que é o vocalista, ela ficou bem surpresa. Falei do DVD acústico que eles estão preparando, ela gostou muito da novidade, falou que o Leone é um grande vocalista. Também citei o Edu Falaschi, que tem feito coisas, DVD do Temple of Shadows, gravando disco novo, mencionei o Sepultura e ela falou que essa sim é uma banda clássica, ela adora também. O disco traz outras participações especiais de uma galera tocando instrumentos mais clássicos, violinos. Eu pedi para ela falar um pouco sobre isso.
So, the record has another guest too, playing classical instruments. Can you talk about this? It's a different thing, I guess, these classical instruments, violins and this stuff.
Yeah, we wanted to make it as real and organic as possible, because I think this is also a way to touch the people more, because you can hear all the little variation in the instrument if someone is actually playing and recording it the way they would naturally do it, because they know their instruments. So it came easy as an idea to have real instruments. And Ali Storch is from Subway to Sally, a German band, friends with one of our guitar player, and they work together, so he recommended her. And of course that was, yeah, that's amazing, let's do this. And it was really lovely to have her track send and to listen what she was doing and even improvising. Yeah, wonderful.
Eles queriam fazer algo bem orgânico e é uma forma de tocar as pessoas também, porque você pode identificar essa variação de instrumentos. Foi uma ideia que veio muito fácil. A Alice Stork, do Subway to Sally's, que é uma banda alemã, já trabalhou com o guitarrista deles, então o cara lembrou dela e foi maravilhoso fazer isso, ouvir o que ela fazia, todas as improvisações que acabaram ficando muito bonitas nas músicas. Ela deixou uma mensagem final também, se liga.
So, Amber, thank you very much for this interview. This space is for you, let a final message to the fans. And talking about anything that I don't ask for you, please talk about what you want.
Mm-hmm. Yeah, I just want to thank the Brazilian fan. This is my kind of opportunity to thank them all, because I received so many positive and supporting message from Brazilian fans and even South America. So it's really, thank you so much, and we will come to Brazil, I know it, I hope sooner than later. Cannot wait to meet you all.
Agradeceu a todos os fãs brasileiros pela oportunidade de falar com a gente. Falou que tem recebido muitos feedbacks positivos do disco. Sabe que vai vir pro Brasil cedo ou tarde e mal pode esperar para ver o público. Essa foi a Amber Vorvarris, super carismática, super gente boa. Nova vocal do Chandra aqui no Papo Metal. Procure o The Wonders Still Awaiting nas plataformas digitais, que é um disco bem legal. Ela é uma vocal muito versátil. O Chandra hoje não traz só aquela coisa épica, lírica, sinfônica. A banda tá com uma pegada mais pesada mesmo. Ela manda uns guturais em algumas músicas. Tem um vocal limpo em coisas que são mais power metal também. Ficou bem legal. Então confira aí. Chandra, The Wonders Still Awaiting.
Você está ouvindo Papo Metal.
Bora pra nossa agenda de shows? Vai rolar Dr. Sim e Medjay em São Paulo, na Fabric, A abertura do Army Pharaoh rola dia 18 de agosto, vendas pelo fansociety.com.br. O Maranhão Open Air anunciou o line-up completo e entre as atrações confirmadas está The Damnation, trio feminino thrash, que vem conquistando cada vez mais espaço na cena nacional. Já tocaram no Abril pro Rock, agora estão escaladas também pro Moa. Elas tocam na sexta-feira, dia 20 de outubro, junto com Delinquentes, Azul Limão, Clash Bulldogs e outras bandas. Torture Squad também confirmou participação, vai ter L7, Primal Fear, Nocturnal, line-up bem legal do Moa. Ingressos à venda no fanpass.com.br. O Vader confirmou uma tour latino-americana, 3 de novembro eles tocam em São Paulo, informações sobre ingressos em breve. Eles também passam pela Argentina no dia 4, Santiago dia 5, La Paz dia 7, Lima dia 8 e Bogotá no dia 10. A Anneck van Gierbergen, ex-vocal do The Gathering, e o Marco Hietala, ex-baixista do Nightwish, se juntaram para uma série de shows e eles vão passar por São Paulo no dia 7 de outubro no Teatro Bradesco. Vai ser um setlist acústico. Eles também tocam no Rio dia 5, dia 6 em Belo Horizonte e dia 8 de outubro em Curitiba. Informações pelo dinamoprod.com.br. Dinamo com Y, Prod de produção mesmo, dinamoprod com demudo.com.br. O Angra postou no Instagram a capa do seu novo disco, o Cycles of Pain, e também anunciou o show de lançamento, rola dia 3 de novembro no Tokyo Marine Hall em São Paulo. Detalhe que esse álbum já tem algumas participações especiais confirmadas, como Lenine, Amanda Somerville do Avantasia, já fez participações com o Michael Kiske também, Vanessa Moreno, Fernanda Lira da Crypta e o Kiko Loureiro também estarão no disco, então já anota aí, dia 3 de novembro tem show do Angra no Tokyo Marine Hall em São Paulo. O Obscura também confirmou uma turnê latino-americana, eles tocam dia 28 de outubro em Buenos Aires, 29 de outubro em São Paulo, 31 em Santiago, a dia 2 de novembro em Lima, 4 de novembro em Bogotá. Informações sobre ingressos no realmoffobscura.com/live. A Malvada anunciou recentemente a sua nova vocalista, Indira Castilho, e tem uma série de shows marcados já. Dia 9 de julho em São Bernardo, 14 de julho em São Paulo, 29 em Mogi das Cruzes, 13 de agosto Botucatu, 19 de agosto Belo Horizonte, 26 em Mogi das Cruzes, aí 2 de setembro em Tietê, 16 em Ribeirão Pires, 30 de setembro em Mogi das Cruzes, 7 de outubro em São Roque, 21 de outubro em Mogi das Cruzes. Informações sobre ingressos, acesse o Instagram da Malvada, que é o @malvadabanda. Dica final do Papo Metal de hoje, o livro do Ghost, o Dicionário Diabólico do Ghost, chega ao mercado brasileiro em dezembro com 300 páginas que contam a trajetória da banda, influências, temas abordados, conteúdo lírico. É um dicionário mesmo para quem curte o Ghost. Foi escrito pelos franceses Marie Bergeniat e Thomas Jamet e já está em pré-venda na Estética Torta. Só acessar o site aí da Estética Torta e garantir o seu livro do Ghost na pré-venda, beleza? Essa foi mais uma edição do Papo Metal, que fica por aqui. Siga a gente nas redes sociais, @papometalpodcast no Instagram, Papo Metal no Facebook, site papo-metal.com. Gente, se fala na próxima edição. Até lá!
Você ouviu Papo Metal!